A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol!
Marcelinho e Marcos, partiu, Marcelinho bateu!
E palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. É, torcedor palmeirense, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, o Palmeiras abriu de novo 10 pontos do Internacional e está a duas vitórias do título brasileiro, do Endeca ou do Undeca, seja lá como você quer chamar. O Palmeiras meteu 3-0 no Avaí. Venceu com autoridade e viu o Internacional, seu principal rival aí na briga pelo título, empatar por 0-0, por 1-1, perdão, com o Curitiba, em Curitiba, no Couto Pereira. Os gols do Palmeiras foram marcados por Dudu, um golaço do Dudu, Gustavo Scarpa de pênalti, que ó, Scarpa do céu, quase que o goleiro pegue, mas tudo bem, bateu lá dentro, é o que importa, e o Vanderlan fechou a conta com uma assistência dele, de Endrick, que a gente vai falar aqui, que eu vou querer saber do nosso setorista que está aqui hoje, o Felipe Zito, se de fato a turma lá da França ligou para o Palmeiras e cogitou a contratação de Endrick. Mas já já a gente fala disso, vamos falar um pouco do jogo, depois a gente já vai direto projetar esse campeonato, que afinal o jogo foi sábado, e o Palmeiras não teve lá grandes dificuldades para vencer o Avaí. O Boca, está aqui, obviamente, a nossa voz da torcida, e eu vou colocar um negócio para ele ouvir aqui, que eu quero ver o coraçãozinho dele, eu quero ver o olhinho dele. O coração eu não consigo ver, eu consigo apenas sentir pelo olhar dele o coraçãozinho.
Chegando, família palestrinha, chegando. Cara, é emocionante, né, velho? É, Palmeiras é algo... É algo extraordinário, né, velho? Eu tenho que agradecer todos os dias o meu pai por ter me feito palmeirense, viu, velho? Porque acho que de todas as poucas qualidades que o Boca tem, a maior delas é ser palmeirense, cara.
Modesto,
não, de verdade, cara, ser palmeirense é bom demais, velho, é bom demais. E ser palmeirense, cara, é bom demais e não importa o momento, assim, a gente sofreu muito nos anos 2000, palmeirenses sofreram muito na década de 80, mas se você pegar a história do Palmeiras, pô, é uma história tão limpa, tão bonita, tão, cara... Tão 11 vezes foda, desculpa aqui, eu não sei se podia falar isso aqui, mas acho que isso aqui
pode
não é
falar,
mais palavrão hoje
falar,
em dia no, pode pele, pode no podcast, falar. Né? Que é isso, família palestina, o Palmeiras não é campeão brasileiro ainda, mas cá entre nós, tá chegando a hora, né? Depois que o Internacional empatou com o time do Curitiba ontem, cara, aí pra mim foi 99% selado. Pra quem conhece um pouquinho de anatomia, na mão a gente tem carpo, metacarpo e falange. Então só falta falange pra estar lá na taça do Brasileirão, família palestrina. E vou falar uma coisa pra você. Você palmeirense mais novo, eu, Zitinho, o Ferri que tá chegando daqui a pouco, e o Garbo, a gente já é um pouquinho mais velho. Mas você palmeirense aí, cara, que privilégio, hein? Você que gritou campeão brasileiro de 2016, campeão brasileiro em 2018, pode ser que você grite mais uma vez em tão pouco tempo. É impressionante. Tem time que a última vez que fez isso, nem o WhatsApp existia. Grande abraço para vocês.
É, Leandro Boca, dá para ver no seu olhinho a alegria com o Palmeiras. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Não adianta a gente também ficar aqui com essa loucura. Porque se o Palmeiras não for campeão brasileiro, cara, teria que perder, acho que... Pô, não tem como. Tem que acontecer uma tragédia.
Nem entra nessa.
Assim,
nem entra nessa que já superamos isso.
É, isso é besteira. Já que Felipe Zito já entrou com a gente aqui nessa conversa. E aí, Zitinho, tudo bem? Como é que tá? O Palmeiras venceu muito bem o Avaí e caminha com... Agora acho que com mais tranquilidade, porque teve aqueles dois empates, né? Que já começou aquele burburinho. Aí aparece lá aquele torcedor fanático lá do Inter, lá do Sul, que fala, não, porque o Palmeiras vai perder pro Avaí, a gente vai ganhar do Coxa, vai cair para 5. Aí lá na última a gente ganha dos caras. Acho que agora acabou esse papo aí, né?
É do jogo, né? Todo mundo acreditar, sim, claro, enquanto ainda tem possibilidade, mas eu acho que aquela apreensão, suposta apreensão do Palmeiras durou um minuto. Foi o tempo que o Rony demorou para sofrer o pênalti, e ali todo mundo já teve uma certeza que tudo está caminhando normalmente, como sempre esteve, né? Então, o Palmeiras venceu muito facilmente o Avaí, foi um jogo que até o desempenho do Palmeiras não está daquele jeito que um time está voando, até porque é fim de temporada, muito difícil, mas é um time que...
E a temporada do Palmeiras começou cedo, né?
É, então, acho que o Palmeiras está perto das férias, em ritmo de férias, mas ainda com jogos importantes para confirmar o título, e esse jogo de terça-feira, né? É, hoje segunda, né? E esse jogo de amanhã, então, é um jogo que pode... Assim, todos os jogos restantes, né? O Palmeiras está tão perto que ainda pode se confirmar esse título, ainda com tropeços dos adversários, nem dependendo só dele, né? Então, é um jogo muito importante para a reta final, mas que acho que o Palmeiras já está administrando também, né? Já tem esse luxo de poder administrar essa vantagem, enfrentando contra um adversário, teoricamente não, né? Um adversário totalmente modificado, porque já está com foco na final da Libertadores, então é um cenário muito positivo para o Palmeiras. A gente vai falar mais para frente das possibilidades de conquistar o título, né? De quando pode ser, quando a gente acha que vai ser, né? Mas uma coisa é certa, esse título está com 9,5 dedos nas mãos do Palmeiras, falta aquela unha ali, sabe? Que você tem ali a mais para pegar de vez.
Felipe Zito, você deu o gancho que o Palmeiras jogará amanhã em Curitiba, terça-feira, contra o Atlético, totalmente reserva. E quem está lá em Curitiba, neste momento, de tão profissional que ele é, está gravando do táxi ou do Uber, sei lá de onde é, mas Thiago Ferri está indo.
E ele tá bonito, né?
Ele tá bonito. Rosto fininho, ó. Tá bonito.
Não é que eu tô bonito, lindo. Não. Eu tô bonito mesmo, viu? Modéstia à parte.
Bigode tá sensacional. Sensacional. É,
obrigado, hein, gente.
Uma pena que não tem imagem.
Thiago Ferri, você desembarcou em Curitiba, encontrou alguns palmeirenses por aí. Qual é o clima de torcedores do Palmeiras para esse jogo de amanhã, terça-feira?
Então, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para quem tá ouvindo. Saudades de vocês depois das férias. É, cara, eu cheguei agora há pouco aqui em Curitiba. A gente está gravando, né, na tarde de segunda. Então eu nem encontrei muito palmeirense. Eu estou indo, inclusive, em direção ao hotel do Palmeiras agora, porque daqui a pouco a delegação chega aqui e a gente vai cobrir, né, quem veio, quem viajou, quem não viajou. E até se você estiver ouvindo isso e ainda não sabe, abra depois o ge.globo.com/palmeiras para ver a listinha certinha dos relacionados que a gente vai ter colocado na matéria aqui da chegada. Então, sim, tá bem, bem tranquilo aqui o clima. Dessa vez não encontrei ainda muitos palmeirenses, mas acho que mais próximo do hotel do Palmeiras deve ter uma movimentação maior. Normalmente é assim, né? O meu hotel, ainda que próximo, não é o do Palmeiras. Então, agora sim, eu vou começar a sentir um pouco desse clima do que eu defini como o primeiro match point, né? O Palmeiras é o primeiro match point para ser campeão brasileiro agora nesse meio de semana. Não depende só dele, mas tem que fazer a sua parte, ainda mais pela situação como o Atlético vem. Com uma equipe provavelmente reservaça, né? Acho que o Filipão não vai nem mesclar nem nada, vai colocar o reserva do reserva para não correr risco de perder ninguém para a final da Libertadores. Então, o Palmeiras, que é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, ainda não perdeu fora de casa, aproveitar esses números e a situação do Atlético para, de fato, aí na quarta-feira só secar Corinthians e Internacional para concretizar a conquista do título. Vocês peguei ali vocês falando que a questão agora é mais quando vai ser, né? Não é se vai ser campeão. Eu acho que de fato é isso, né? Mesmo antes ali, no período que eu estive de férias, nos dois empates, eu vi um pouquinho da repercussão, ainda bem que eu não vi muito, mas o pessoal já desesperado, meu Deus, dois empates. E é o que eu falo há muito tempo, se o Palmeiras concretizando esse título brasileiro, dos três Palmeiras ganhando os pontos corridos, é o mais tranquilo de todos. O Palmeiras só com uma vantagem muito grande desde o início. Mas é muito engraçado. Parece que quando tá atrás, né? Teve um momento ali que eu vi 2017, o Palmeiras tentando tirar a diferença do Corinthians, que não perdia. Parecia que tinha muito mais confiança do que em alguns momentos alguns palmeirenses tiveram agora nessas poucas sequências, nem de tropeço, mas só sequências sem vencer, de dois jogos. Então, enfim, é o campeonato que o Palmeiras dominou desde o começo, que agora a gente pode, enfim, ver se concretizar com a conquista, talvez até já na próxima quarta-feira.
E só para a gente dar uma passadinha pelo jogo contra o Avaí, né, Zito, Boca e Ferri, A volta do Rony, mais uma vez, mostra, porque ele é titular do time, né? É absurda a diferença dele para os outros centroavantes do Palmeiras hoje. É, taticamente, participando de gol, ele sofre o pênalti e dá assistência para o gol do Dudu, né? O belo gol do Dudu, inclusive. Então, acho que... E depois dele, eu quero falar um pouco do Endrick também daqui a pouco. Se o Endrick já se consolida como esse reserva imediato aí, quero saber de vocês sim ou não. Mas a importância do Rony, né, Zito? Ele mostra cada vez mais o tamanho que ele tem para esse time do Palmeiras, né?
Primeiro, sim, o Endrick é a melhor opção para a vaga do Rony. Já vou, não tem polêmica mais. Ah, mas o Endrick tem 16 anos. Ah, o Endrick precisa ver. Não, ele é a melhor opção, ponto final.
Tô contigo, hein? Tô contigo.
O jogo contra o São Paulo deu a certeza para quem ainda não tinha, como eu ainda não tinha também. Hoje é Endrick e acabou. E se bobear, já mete para o titular em breve. E sobre o Rony, o Rony é importante. O Rony é um jogador chato, deve ser aquele cara... chato de marcar, né? Porque ele tem muito fôlego, muita disposição, ele tá em todas, ele aperta a tua marcação. Às vezes ele não é um jogador que tem a principal característica dele não é a técnica, mas a função tática que ele faz é importante. Ele tá goleador, não tem o que falar da temporada dele, mas uma temporada dele muito especial. E o Palmeiras é outro com o Rony em campo e vai continuar assim. É aquela coisa, o Palmeiras buscou um 9, precisa de um 9, buscou com 9, mas o melhor 9 é o Rony.
O melhor 9 é o Rony, Boca. Isso acho que a gente já conversou aqui, não tem muito o que fazer. Mas já que o Zito já cravou a opinião dele sobre o Endrick, eu tô com ele nessa. O Endrick, ele entra e ele já faz diferença, né? Ele entra e ele aparece pro jogo. Ontem ele deu assistência, ele deu 2 chutes. O primeiro, inclusive, ele fica puto com o goleiro. Ele fala: "Pô, ele tá louco para meter um gol". Mas depois ele deu uma assistência também. Acho que o Abel falava: tem que ter cautela, tem que ter cautela, mas assim que ele pôs, o moleque correspondeu. E hoje ele já não tem mais essa cautela toda, né, Boca? Quando precisa, é o primeiro atacante que ele chama lá, é o Endrick, né?
Não tem cautela mais nenhuma. Entrou contra o São Paulo, o Palmeiras não estava nem ganhando o jogo. É o que o Zito falou, acabou. Não tem polêmica, não tem cautela. O Endrick vai entrar e assim que seja. Porque realmente, para mim, existe aí uma grande diferença entre o Endrick e outros jogadores que lá estão, como Wesley Navarro, por exemplo. O momento é do garoto, então nada mais justo do que colocar o garoto para jogar. E no sábado, em específico, cara, ele entrou muito ligado. Ele deu 2 chutes bons ali, que o goleiro teve o mérito de defender, ele deu assistência pro gol. Então é um moleque que já ganhou o espaço. E o Palmeiras sendo campeão, depois nas próximas rodadas, eu acredito que o Palmeiras possa levar o título contra o Fortaleza, vai na semana que vem, nas próximas rodadas contra Cuiabá, contra América, contra a própria Internacional. Para mim, o Endrick é titular absoluto.
Titular absoluto, e o Palmeiras fez isso, se não me engano, no ano passado, né? Colocou os meninos do Sub-20, eles foram bem. Foram muito bem, né?
Eles não perderam, né? O Palmeiras jogou nas rodadas finais contra Cuiabá, Atlético Paranaense, Ceará, venceu o Cuiabá fora de casa, empatou com o Atlético Paranaense fora de casa e ganhou do Ceará na Arena Barueri. Foi quando nem a comissão técnica, né? Foi o PV lá que assumiu o time profissional e colocou todo mundo. Kevin fez gol no jogo de despedida contra o Ceará. O jogo até contra o Cuiabá, que foi o primeiro, ainda estava um pouquinho mesclado. Ainda tinha alguns jogadores, tipo o Gabriel Verón, entrou e fez gol.
Fez um golaço, jogo. Não foi? Foi esse jogo, né?
A partir desse jogo aí foi só sub-20 e não perdeu. Então, não sei se para agora, vou ser sincero, não sei se para agora isso vai ser mantido, porque a gente tem uma temporada diferente, né? Você não tem tanto mais a necessidade de você antecipar as férias dos jogadores. Tem, claro que os jogadores estão desgastados, merecem, se eles conquistarem o Campeonato Brasileiro de forma antecipada, eles merecem esse descanso. Mas o Palmeiras não tem mais a necessidade de se antecipar, porque vai ter o período de férias, de Copa do Mundo. Então é uma temporada que a gente imagina o ano que vem com uma pré-temporada, uma possibilidade de pré-temporada maior para esses jogadores. Então, a ver o que o Palmeiras planeja, mas claro que isso só depois de confirmar o título brasileiro.
Thiago Ferri está adentrando ao hotel do Palmeiras neste momento, pelo que eu estou vendo, se eu não estou vendo coisa, que ele não está tão grande aqui na minha tela, mas é o que parece. Exatamente. Thiago Ferri, e se você encontrar algum palmeirense, aí, faz alguma pergunta para ele, de bate-pronto, e diga sua opinião sobre o Endrick. O menino Endrick já é o reserva imediato do Rony no comando do ataque?
Ah, já. Eu acho que já. Eu tô até no começo daqui já, depois eu até falo com eles. Mas o... Não, tô esperando o Palmeiras chegar. Não,
pode. Thiago Ferri, nesse momento, bastidores da notícia, está sendo expulso do hotel do Palmeiras. Aí eu espero que não esteja brigando, mas ele está sendo retirado. É, isso é imprensa livre e soberana do Brasil.
Isso é notícia. Isso é bastidores da notícia. Acabei de entrar, já fui expulso. Tinha que ter que tirar a porta do hotel agora. E tem alguns palmeirenses ali no fundo, daqueles que estão chegando para fazer a recepção do time. E eu acho que o Henrique tem que ser, de fato, reserva. Ele, e o Abel já tem visto dessa forma. Inclusive porque tanto o Merentiel quanto o Lopes, eles não se firmaram. Né? O Lopes, inclusive, agora entrou no rodízio com o Kusevich, né? Eles ficam, quando precisa de um zagueiro a mais, ele corta o Lopes pelo limite de estrangeiros. E quando precisa de um atacante a mais, ele corta para o Ceviche, né? Então, o Lopes, que era o cara que mais se falava, não se firmou nessa temporada. É um cara de contrato longo, o Palmeiras vai trabalhar para recuperar ele. E o Merentiel, por mais que fique sempre no banco, também fez gol importante na campanha, aquele gol contra o Santos, contra o Bragantino, mas também não tem uma sequência, né, que enche os olhos. E o Endrick foi o jogo talvez mais participativo dele contra o Avaí, além da assistência às finalizações, boas finalizações que ele deu. Então eu colocaria, de fato, ele como o reserva imediato. Daqui a pouco eu chego aqui nos Palmeirenses, depois de que você pergunta alguma coisa.
Ô Zito, rolou um boato ontem aí, que eu não sei se é boato ou não, mas que o PSG teria feito uma oferta de 20 milhões de euros pelo Endrick. E eu vi no GE, como vocês são muito competentes, eu sempre vou lá dar aquela moral, e diz o Palmeiras que não recebeu nada, é isso?
Exatamente, o Palmeiras fala que não recebeu essa proposta e assim, conversando com algumas pessoas do clube, eles admitem, assim, se vier essa proposta, ela vai ser mesmo recusada, porque 20 milhões de euros não é o valor que o Palmeiras imagina de venda para o Endrick.
É truco pelo Endrick, sai fora.
Então o Palmeiras valoriza muito esse início de carreira do Endrick como profissional. Essa notícia foi publicada pelo jornal Esporte de Barcelona. O Barcelona é um clube que está de olho no Endrick, tem o Paris Saint-Germain, tem alguns clubes da Inglaterra, ele já foi noticiado no Real Madrid, e a partir de agora vai ser muito comum a gente ver esse tipo de informação, vai ser muito natural o clube mandando olheiro para o Brasil para ver o Endrick de perto, clube procurando informações sobre o Endrick, e ele conquistou isso, né? Ele é o principal revelação do futebol brasileiro dos últimos anos e ele vai ser acompanhado pelo mercado europeu. Mas
imagina no que vem quando ele levar a Libertadores, hein? Puta, aí vai ser muito louco.
Será?
Olha, ele pode até ser vendido, mas jogar ele vai jogar, porque ele só pode sair do Brasil para um clube do exterior depois dos 18 anos. Então o Palmeiras tem uma certeza, até 2024 ele continua no Palmeiras. Depois, acho muito improvável, mas até 2024 ele está lá. Então, Boca, a chance dele vai ser ano que vem. É Libertadores do ano que vem. É agora ou vai ou racha, que daí ele vai jogar pelo menos o ano inteiro, ele vai estar à disposição do Abel.
Mano, ganha a Libertadores, massacra um time europeu na final do Mundial e aí vai com portas abertas para qualquer clube da Europa. Pronto, tá lindo, velho.
É isso.
Só isso.
Mas só reforçando, o Palmeiras disse que não recebeu nada, né? A gente conversando com as pessoas do Palmeiras, eles não tiveram conhecimento dessa proposta do Paris Saint-Germain, mas se chegar algo nesse valor, não vende. O Endrick, que tem multa de 60 milhões de euros, né? E vai sair do Palmeiras em algum momento. A gente é curioso até, porque é um jogador que tem apenas 3 jogos como profissional e a gente tem a certeza que ele vai ser vendido em algum momento. Mas pode até ser vendido antes de completar 18 anos e se transferir depois dos 18 anos. Mas é aguardar mesmo.
Agora, o Felipe Zito, Thiago Ferri e Leandro Boca. O Palmeiras abriu 10 pontos de vantagem para o Inter, certo? E pode ser campeão amanhã, terça-feira, dia 25. Se o Palmeiras ganhar do Atlético, ele vai a 74 pontos, certo? E precisa torcer para que Inter e Corinthians não ganhem, correto? Se Inter e Corinthians empatarem, o Palmeiras já é campeão. Ou tô falando besteira? É isso, né?
Não, você nunca fala besteira, mas dessa vez você também não errou, então tá certo.
Ah, boa, obrigado. Aí, ó, o Palmeiras iria a 74, se o Inter pelo menos empatar, ele vai a 62, ficaria 12 pontos atrás do Palmeiras, com 4 rodadas, daria para empatar em pontos, mas tem 5 vitórias a menos, ou seja, não alcançaria a mesma situação do Corinthians. É exatamente a mesma situação do Corinthians, lembrando que a gente está contando aqui que o Corinthians tem aquele jogo contra o Goiás, né, que ia acontecer, não aconteceu. A gente está dando aqui, entre aspas, 3 pontos para o Corinthians.
O Corinthians ainda pode ir a 75 pontos, né?
É, considerando então, o Corinthians
ele passa um jogo a mais, perfeito. Ele tá, matematicamente, ele tá na briga.
É então, pra gente falar um pouco do jogo de amanhã, o Palmeiras tem a volta do Murilo, né? O Murilo tava suspenso, então volta aquele time... acho que não é o time ideal que jogou a boa parte do campeonato, porque o Abel colocou o Mike faz 4 rodadas como ponta ali na direita, né? Imagino que ele vá repetir. Vai jogar o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, que tá jogando uma bola absurda, tá jogando muita bola. Danilo, Zé Rafael, Mike, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. É isso, né? O Palmeiras não tem nenhum desfalque, vai com força máxima e deve pegar um Atlético completamente reserva. A gente não sabe nem se é o reserva direto ou se é o reserva do reserva, né? Porque o Atlético tem a missão da final da Libertadores no sábado contra o Flamengo. Boca, o Palmeiras perdeu 2 partidas no campeonato. 2 em 33 rodadas. Uma delas foi reserva pro Atlético Paranaense, reserva no Allianz Parque. O que você espera?
Reserva desse naquelas, jogo, né? Foi um meio misto ali, né?
Um mistão. O que você espera desse jogo? Inclusive, o Atlético colocou bem mais ingresso do que colocou na Libertadores para a torcida do Palmeiras, né? E vi que vendeu tudo, então deve ter uma boa quantidade de Palmeiras.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Experiência por lá também, lá na Arena da Baixada.
Olha, a atmosfera, na minha opinião, do jogo que o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense lá no Allianz Parque, para o jogo de amanhã é bem diferente. Tá? Uhum. Então, não tem como a gente comparar. E assim também, vou falar uma outra coisa aqui para vocês. Eu entendo que o Palmeiras, cara, não quero zicar com esse comentário, mas eu entendo que o Palmeiras é favorito amanhã mesmo jogando fora de casa. Pô, o Palmeiras vai jogar valendo praticamente o título do campeonato, o Atlético Paranaense com a cabeça na Libertadores.
E não perdeu, pô. Falar...
Exato.
Não perdeu fora, pô.
Não é errado a gente pensar dessa forma. Mas se eventualmente o Palmeiras empatar com o Atlético Paranaense... seja o que for, que não vai acontecer, eu creio que o Palmeiras vença, tá, a partida. Mas também, cara, nas próximas rodadas o Palmeiras vai levar esse campeonato brasileiro. O Palmeiras vai levar esse campeonato brasileiro. É muito difícil alguma coisa... Eu falava do Cometa com o Zito aqui, mas esse Cometa ele engordou muito nos últimos tempos. Não tem como, Zitinho. Não tem como, Lucas. Não, cara, é muito complicado. Mas com relação à sua pergunta... Entendo o Palmeiras como favorito, não posso falar diferente, não dá para falar de outra forma, tá? Futebol é futebol, tudo pode acontecer, o Palmeiras vai focado rumo ao título do Campeonato Brasileiro, cara, jogando fora de casa. E essa questão de liberar mais ingresso para a torcida, bem espertinho, né, diretoria do Atlético Paranaense, mas tá tudo bem. Porque Zito, na Libertadores, cara, fui conseguir meu ingresso aos 48 do segundo espremido, porque foi difícil pra caramba ir lá, entendeu? Aí agora é isso aí, né, velho? Mas beleza, porque também vou torcer pra eles no sábado, então tá tudo certo.
Zito, acho que eu tô com boca aí, acho que você também estará. O Palmeiras é favorito no jogo de amanhã, né?
É, tem que ser, né? Porque não vale nada para o Atlético e vale alguma coisa para o Palmeiras, mas assim, de verdade, eu acho que o Palmeiras tem possibilidade de vencer, mas empatar não é um absurdo. O Palmeiras vai continuar somando pontos e se empatar lá, aí tem que fazer as contas de novo, mas daí você pode confirmar o título contra o Fortaleza, né? Dependendo dos resultados, claro, que a gente ainda tem que esperar a rodada de quarta-feira também. Então, o Palmeiras, se o Palmeiras pontuar lá já tá bom, porque ele vai a 72, ficaria ainda, dependendo dos resultados, a 2 vitórias do título, mas com a proximidade de ser campeão dentro da sua casa, num feriado, com jogo 4 da tarde, provavelmente o recorde de público da história do Allianz Parque, tem um cenário legal também à volta, né? A próxima rodada depois do jogo do Atlético Paranaense. A gente vai falar isso, claro, depois do jogo do Atlético Paranaense, mas esse jogo contra o Fortaleza tem tudo para ser uma grande festa, o Palmeiras confirmando antes do título ou deixando para uma possibilidade de confirmar na quarta-feira. Vai ser um jogo legal, mas voltando para o jogo do Atlético, acho que o Palmeiras vence, e eu sou sempre pessimista, né? Vocês me conhecem bem, eu sou retranqueiro e pessimista, mas o empate não é um resultado tão ruim, não. Nada ruim, né?
Naquela nossa projeção, a gente colocou que o Palmeiras ganharia esse jogo. E, cara, a nossa projeção, a gente só errou até agora o Atlético Goianiense. Porque contra o São Paulo a gente achou que o jogo era fora e na maioria a gente foi de empate.
Mas no naquela fim das contas,
empatou.
A gente colocou empate ou derrota pro Atlético
Mineiro. Ah, pro Galo, é verdade. Então a gente errou o jogo, mas a nossa previsão ainda tá certa.
A gente falava que melhorava, né? Terminava com 81 pontos, né?
Era.
O que só prova que se uma pessoa não escuta o GE Palmeiras, ela tá perdendo o provável futuro do Palmeiras sempre, porque nós somos a mãe de nada do Palmeiras na internet.
É, porque a gente colocou que esse jogo o Palmeiras ganhava justamente pro Atlético tá inteiro reserva, e do Fortaleza a gente só colocou que ganhava também. Se o Palmeiras... Diga.
Não, e falando dessa sequência, né, o torcedor palmeirense que gosta de rir das próprias tragédias, né? O torcedor palmeirense mais tradicional aí via no Palmeiras e Avaí um potencial enorme de ser uma palmeirada. E eu até recebi uma mensagem de um amigo no Twitter, eu não lembro o nome dele agora, acho que Vitor, falando que a gente não deveria replicar o termo palmeirada para as próximas gerações. E eu respondi, né? Foi uma mensagem super educada, debatendo, né, o termo. Mas eu acho que é uma forma irônica do palmeirense fazer piada da sua própria tragédia.
Sim,
você falar que é uma palmeirada, né? Nunca foi uma forma de desmerecer o Palmeiras. Mas o Avaí tinha um potencial enorme de ser uma palmeirada. Aquele jogo que você fala, tá tudo, vai ganhar fácil. Não, vai ser aquele jogo tranquilo. E ali que dava aquela tropeçada, cara, quando ninguém esperava.
Fazia muito tempo que o torcedor do Palmeiras não ficava tão apreensivo para jogar contra o Avaí.
É verdade. Mas passou, tá vendo? Passou.
Tava todo mundo muito ansioso para esse jogo, cara. Se você pegava o comentário da galera nas redes sociais, cara, amigos próximos, tava todo mundo muito ansioso para Palmeiras e Avaí. E muito por isso, cara, em função da tal da parmeirada, né? O palmeirense é muito complexado por isso. É muito complicado. A gente fez uma matéria aí, conversei com o Zitinho em off sobre isso, na sexta-feira.
Foi pro GE,
falando,
né?
Sobre tá, isso. No GE, foi isso. Foi no GE. Falando sobre isso, né? Falando que o palmeirense tem isso atrás da orelha, mas na matéria eu inclusive falei, cara, o palmeirense que tem isso na cabeça tá esquecendo que esse é o atual Palmeiras de Abel Ferreira, cara. Né? Não é o Palmeiras da década de 80 que perdeu a final pra Inter de Limeira em 86. Não é o Palmeiras que em 85 tomou uma virada do 15 de Jaú. Não, não é, cara, entendeu?
Então, perdeu do Bragantino em 89, não foi?
É outro Palmeiras, cara. É outro Palmeiras, só que o palmeirense se tem isso aí, cara. Acho que isso faz parte do sangue palestrino. Aliás, palestrino de italiano, porque parmeirada talvez tenha vindo, Zitinho, não sei se você sabia,
não.
De romada, da expressão da Roma mesmo, de romada. Pode ter vindo daí.
Mesmo? Olha só, legal.
Acabei
isso.
Fazendo uma pesquisa para fazer a matéria lá. Não existe um cara que criou. Quem criou o termo parmeirada? Não se sabe. O que se sabe é que surgiu na década de 80, provavelmente em 85, e provavelmente da influência da expressão romana, romada.
Será que romada é da final da Liga dos Campeões? Pode ser, vou pesquisar isso aí. Legal isso daí.
Veja isso, porque é daí que veio do sangue italiano palmeirense. Só um adendo aqui no podcast, muito que acho que é legal a galera saber.
Muito legal. Bem.
Boca
muito
também
legal.
É cultura e idiomas e línguas.
E, inclusive, quem não viu a matéria, tá no site, tá no GE, porque eu não assisti.
Tá no Globoplay lá também.
Depois eu assisti, o Boca colocou que participou, não sabia que ele tinha participado, eu fui assistir e vi a matéria, bem legal, vale a pena. Mas acho que esse negócio de não repassar para as outras gerações não tem como, cara. O palmeirense é assim. O cara vai falar pro filho dele, fala, pô, lá atrás, há 15 anos, a gente falava que perder esse joguinho aí seria uma parmeirada. E vai passar para frente. Impossível. É da essência do palmeirense. Então, amigos, na próxima rodada, Palmeiras e Atlético. Palmeiras pode ser campeão se Inter e Corinthians não vencerem. E na rodada de número 35, então... Aí sim o Palmeiras tem uma grande chance de ser campeão, caso vença nesta terça, claro, porque o Inter visita o América e o América precisa ganhar para tentar uma vaguinha na pré-liberta. Visita o América lá no Independência, é um jogo bem duro para o Inter. O Inter que já não ganhou do Coxa, é um jogo difícil contra o América na rodada, na 35ª rodada. E o Corinthians visita o Flamengo quarta-feira, dia 2. Aí, se o Flamengo tiver... Se o Flamengo perder a Liberta, sei lá, acho que o Dorival vai acabar indo com os titulares. Mas, de qualquer forma, o time reserva do Flamengo é muito forte. Então, o Palmeiras, se ganhar amanhã do Atlético, nessa terça, tem tudo para confirmar o título brasileiro em deck. E a gente vai fazer umas lives aí, vai ter um monte de coisa bacana para falar sobre esse jogo. E se o Palmeiras confirmar o título na quarta também, acho que a gente vai acabar fazendo alguma coisa. A gente faz um podcast especial, né? A gente vê o Zitinho, como ele conhece absolutamente todos os assessores e jogadores do Palmeiras. Ele com certeza trará alguém aqui. Vamos ver se a gente bate um papo com algum jogador desse elenco, né, Felipe Zito? E acho que daí a ocasião pede, né?
E eu acho que também fica o apelo para algum assessor que está ouvindo, né, nesse podcast, que agora acho que é o momento, né, dos meninos colocar os meninos para falar, né? Acho que pode ser o momento.
O cara ser campeão desse jeito merece dar uma letra aqui no podcast, não custa nada, né? Ô Boca, qual que é o seu sentimento? Você acha que o Palmeiras será campeão? Caso vença o Atlético, você acha que acaba na próxima rodada, acaba nessa semana o campeonato? Ou você acha que fica... Claro, a gente vai considerar aqui que o Palmeiras vai ganhar porque a gente está no podcast do Palmeiras. A gente não vai ficar aqui achando que o Palmeiras vai perder. Se o Palmeiras ganhar amanhã, qual que é o seu coraçãozinho está dizendo o quê? Que vai ser lá no Allianz, qual o Zito diz, com casa cheia, recorde, festa. Que seria... Pô, é óbvio que quanto antes o Palmeiras for campeão, melhor. Mas que seria sensacional contra o Fortaleza, a Turiaçu lotada, pô, a galera lá fazendo festa, feriado. Seria sensacional, né, Boca?
Não vou esconder minha opinião aqui com medo de tomar hate. Se quiser dar hate, pode dar. Eu vou ser muito sincero aqui. Para mim, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, é questão de tempo. E se for campeão na quinta-feira agora, em função de uma derrota dos dois outros clubes aí que estão disputando a vice-liderança, eu vou comemorar e vou comemorar muito. É lógico que eu vou comemorar. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. O Campeonato Brasileiro é difícil pra caramba. Talvez o mais difícil que tem, inclusive mais do que a própria Libertadores. É um campeonato de pontos corridos gigantesco, né? Eu vou comemorar muito. Mas, torcedor palmeirense, vamos ser sinceros. Todo mundo quer ser campeão. Só que, cara, putz, em casa, jogando, né, com estádio lotado, num feriado, à tarde, putz, pede muito isso.
Com o gol do Endrick. Né?
Nossa, pode ser, mano, pode ser com o gol do Navarro, aí tanto faz. Inclusive seria muito legal, um herói improvável, né? Agora sim, seria muito bacana com o Palmeiras jogando. Eu nunca passei por essa, não lembro de ter passado, né, de comemorar um título do Palmeiras assistindo o jogo do Inter.
Teve uma vez, se a memória me trair, alguém lembrar, por favor, mande mensagem depois. Mas eu acho que 1994, o Palmeiras disputava o título paulista com o São Paulo. E o Palmeiras enfrentava o Santo André no ABC, no jogo do título. E na mesma rodada, o São Paulo enfrentava o Novo Horizontino no Morumbi. E o jogo do São Paulo foi antes. E o São Paulo precisava vencer o jogo para manter as chances. Mas, claro, se o Palmeiras vencesse, já acabava naquele dia. E o São Paulo acho que abriu um resultado e sofre um empate no fim do jogo. E o Palmeiras então consegue ser campeão
antes do jogo terminar com esse resultado. Mas foi tudo muito próximo, assim, de, tipo, um tempo de diferença, foi tudo muito perto. Um dia diferente, eu não lembro, vai ser a primeira vez, não. Acho que o Flamengo, né, foi recentemente, quando foi campeão brasileiro em 2019, foi
o Flamengo foi ganhou avião, a Libertadores, né? E o brasileiro
no mesmo dia, quase, horas, né? É, mas o do Palmeiras eu não lembro, não. Tirando esse Paulistão de 94, eu não lembro de outra vez, não.
E 2016, o Palmeiras confirmou o título
campeão
do Allianz,
Chape,
né?
É,
foi campeão, foi aquele gol do Fabiano. E 2018 foi contra o Vasco fora, né?
Gol do Deverson.
Isso, e eu acho que o Flamengo que disputava o título com o Palmeiras naquele dia, o Flamengo ou o Santos, não lembro.
18 Flamengo, 16 Flamengo, 18 Inter.
É, e aí o... Tinha também uma coisa de jogo ao mesmo tempo da rodada, que daí acabou que o resultado também... Se o Palmeiras não tivesse vencido, teria conquistado também, mas foi tudo jogo ao mesmo tempo.
Meus amigos, acho que o torcedor do Palmeiras está ansioso. Dá para perceber, do jeito que Leandro Boca fala, que ele está ansioso para ver o Gustavo
Lucas. Gomes. Diga. E sabe uma coisa que eu acho que o torcedor está começando a ficar ansioso também, que eu acho isso muito legal, é em relação à campanha do time feminino na Libertadores.
É isso que eu ia falar.
Exatamente. Cara, é algo que o Palmeiras está na semifinal, você vai falar mais, eu vou te antecipar, mas já é brilhante a participação do Palmeiras na Libertadores, já é algo que merece muitos parabéns e muitos elogios pela forma que o Palmeiras está se construindo ainda, né? Por tudo que passou recentemente e tá com um desempenho muito bom e é o melhor brasileiro já entre... É o único brasileiro na semifinal da Libertadores e já merece parabéns só por causa disso, mas ainda tem possibilidade de sonhar longe, né?
Cara, Boca. Todo mundo ontem ficou nervoso assistindo o jogo das meninas, cara. O jogo foi tenso das meninas, cara.
Perdeu
foi
muito gol, né?
Muito gol e, cara, chega na reta final, vai, pum, vira lá, poça, cara. Foi sim, muito
foi 90
louco.
E 94 e uns quebrados.
Finzinho do jogo, cara. Foi então, assim, foi, cara, todo palmeirense, inclusive o que vos fala, comemorou muito, cara, muito, muito. E é muito legal isso daí, cara. Vamos ver se elas vão, se Deus quiser, vão pra final da Libertadores e, pô, por que não sonhar com caneco da Libertadores feminino? Vambora, cara, isso é Palmeiras, vai ser gigante em qualquer coisa aí, cara, todos os esportes, em todas as categorias, é sempre, é do sub-15 ao Master, feminino, masculino, infantil, sênior, o que você quiser,
bótia, tudo Palmeiras. Bótia.
Tudo, velho.
Tem uma coisa legal, né, Zito, que, pô, sei que é setorista do Palmeiras há muito tempo, o Palmeiras está colhendo fruto rápido, né, porque o Palmeiras não tinha um investimento nesse futebol feminino e já começa a aparecer, assim, num cenário nacional bem ligeiro, né, começou a investir e já tá numa semifinal de Libertadores, que o Corinthians, que é um dos mais tradicionais, está fora, que a Ferroviária também, que é um dos mais tradicionais, caiu fora, isso é bem bacana, né.
É, o Palmeiras começou a investir mais na temporada passada, teve um time que chegou em final, né? É, mas ainda uma distância muito grande para o Corinthians. Nesse ano, construiu um time já com mais investimentos, ele consegue ter um time que liderou grande parte do Campeonato Brasileiro, venceu o Corinthians num clássico onde teve muita gente no Allianz Parque, né, para o futebol feminino, e vai para a fase final. E aí tem aquela frustração no jogo do Corinthians, que teve tudo envolvido, né? Não só o jogo no Allianz, mas toda aquela polêmica com as jogadoras, um problema interno que ele precisou resolver, mas é natural ali, até o Corinthians estar mais pronto, porque o projeto do Corinthians é muito forte no futebol feminino há muito tempo, mas o Palmeiras acho que vem diminuindo essa diferença, não só o Palmeiras, outros clubes também, né? O Inter, que foi finalista esse ano, os clubes estão diminuindo essa diferença e a prova disso é a campanha da Libertadores. O Palmeiras está numa campanha muito boa e semifinalista agora, o único brasileiro na semifinal, quem sabe aí, né, o palmeirense que esperou talvez disputar a sua terceira final seguida de Libertadores, não possa disputar realmente uma terceira final seguida de Libertadores, não vai ser no masculino, mas vai ser no feminino, vai ser bem legal e a torcida tá nessa expectativa aí, vai acompanhar e acho que o que vale também, até uma coisa nossa, né? A gente tem que dar mais carinho, mais atenção pro futebol feminino da nossa parte e da parte do torcedor também. Acho que quando todo mundo sai ganhando com o esporte, e é o nome do Palmeiras, né? Que tá sendo levado em outras competições.
E pra gente arredondar esse assunto do Palmeiras feminino na Libertadores, o Zé Edgar de Matos, que é repórter do GE, está cobrindo a Libertadores feminina, e ele mandou um áudio falando sobre, ele tá cobrindo todos os times brasileiros, agora só o Palmeiras, virou setorista do Palmeiras feminino, até o Palmeiras cair fora, e ele mandou um áudio pra gente falando sobre o jogo, falando sobre como foi tudo da classificação do Palmeiras ontem. Fala aí, Zé.
Fala, Lucas, Ito, Ferri, Boca. Como vocês estão, meus amigos? Aqui quem fala é Zé Edgar, estou direto do Equador e acompanhei um jogo que deve ter mexido muito com os corações palestrinos. Aliás, bom para fazer teste de cardíaco, né, com os torcedores e torcedoras do Palmeiras. Afinal, o Palmeiras se classificou pela primeira vez para a semifinal da Copa Libertadores Feminina com um gol, literalmente no último minuto, um gol da Dai Silva, que decretou a vitória por 2-1 sobre o Santiago Morning do Chile. Foi uma partida em que o Palmeiras atacou, martelou, tentou se impor, mas enfrentou muitas dificuldades e quase se complicou ao sair atrás do marcador. Mas Catrine foi ao resgate da equipe palestrina, empatou o jogo já na reta final, e a Dai Silva no último lance, depois de um desvio de cabeça da Bruna Calderan, fez 2-1 e classificou o Palmeiras para a semifinal. Palmeiras é o único brasileiro vivo na competição, né, depois das quedas de Corinthians e Ferroviária nas quartas de final, e segue como um dos favoritos, né? Embora o Ricardo Belli, na zona mista, em entrevista a nós, tenha falado que o Palmeiras é uma equipe trabalhadora, os números mostram a força desse time, né? E a campanha do Palmeiras na Libertadores Feminina é uma campanha de recuperação, porque o Palmeiras enfrentou problemas complicados na reta final do Campeonato Brasileiro, né? Como o afastamento das zagueiras titulares Agostinho e Thaís, e o time palestino acabou caindo na semifinal para o Corinthians com uma goleada corintiana em pleno Allianz Parque. E desde então, a equipe se recuperou, a equipe se reconstruiu e chega com muita força para essa fase semifinal de Copa Libertadores, né? Palmeiras vai enfrentar o América de Cali, também um dos favoritos, e que eliminou a Universidade do Chile nos pênaltis. Lembrando que o Palmeiras venceu a Universidade do Chile na primeira fase. As palestrinas, né, chegam com moral e tem a expectativa do retorno da goleira Amanda. A goleira Amanda, na segunda rodada, teve uma leve torção no joelho esquerdo, foi relacionada para o jogo de quartas de final e pode voltar ao gol palmeirense, né? O jogo será realizado na quarta-feira no estádio da LDU, estádio Casablanca, e terá transmissão dos canais do Sport TV. Qualquer coisa que vocês precisarem do Equador, um poncho, uma lhama, uma cerveja, que aqui é bem gostosa também, é só falar. Mas também, se vocês precisarem de mais informação do Palmeiras, sabem onde me procurar. Abraços, amigos.
Aí então o nosso Zé Edgar, que ainda fez uma graça no fim. Se ele quiser trazer uma cervejinha lá pra gente, eu tomo, Zito. O Boca acho que não vai tomar, porque, pô, Boca tal, não bebe, bodybuilder, mas, pô, se o Zé quiser trazer uma cervejinha pra mim, eu tô dentro, viu, Zé? Pode mandar. Você toma comigo, Zito, ou não?
Bora, aí, bora, garoto. Bora, vamos lá. Fui pro Equador uma vez em 2017, Guayaquil, palco da cidade, palco da final da Libertadores masculina. Faz bem, bem legal.
Meus amigos, acho que é isso. Falamos sobre Endrick, falamos sobre o Palmeiras, que venceu o Avaí por 3-0. Futebol feminino que está muito bem, obrigado, na Libertadores. E vamos chegando ao fim. Espero que a gente se veja muito nos próximos dias para falar sobre esse provável título do Palmeiras aí, fazer live, fazer podcast, convidar jogadores do Palmeiras, por que não, para a gente fazer uma cobertura bem legal aí dessa reta final de Campeonato Brasileiro. Felipe Zito, muito obrigado, hein? Tamo junto. Foi muito bom revê-lo.
Um grande abraço para você e voltamos na quarta-feira, porque essa rodada é diferente. Lembrando que o jogo é terça-feira, 21h45. Você acompanha aqui os lances em tempo real no GE. Um grande abraço e até a próxima, galera.
Vou mandar aqui um abraço para o nosso Thiago Ferri, que está lá em Curitiba. Acabou caindo a conexão, que ele está lá esperando o Palmeiras chegar no hotel. Mas o Thiago Ferri, quando puder, mandará notícias de Curitiba para nós todos. E agora o recado final dele, sempre ele, a nossa voz da torcida aqui no GE. Ah, Zito, você vai voltar daqui a pouco, porque quando você está aqui, você faz o encerramento, você sabe como é que é. E aí o Boca tem um recado, imagino, para alguém, não sei para quem, mas ele tem um recado, isso eu tenho certeza. Tchau, Boca. Obrigado, hein?
Grande abraço para vocês. É sempre uma honra. Sim, a honra é minha, cara. Eu aprendo muito com vocês, cara. Eu sou muito feliz fazendo esse podcast. Eu não tenho recado final, na verdade. Eu só queria deixar os meus parabéns aqui para os nossos rivais aqui da capital, né? O Sport Clube C Paulista. Parabéns pelo vice-campeonato da Copa do Brasil. Não é todo dia que você é vice-campeão. Cara, parabéns. A última vez que eles foram vice, se eu não me engano, foi em 2020 no Campeonato Paulista também, tá? Não lembro quem foi campeão na ocasião, mas parabéns para vocês, cara. Não é todo dia. Muito legal. Valeu.
Valeu, Boca. Eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação. Tive as companhias do nosso Leandro Boca, nossa voz da torcida, que não perde uma nos seus recados. E agora o nosso setorista-chefe, Felipe Zito, faz o encerramento desse podcast. Um abraço e a gente se vê em breve.
Chutou Deivinho, subiu Breno Lopes, partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!